Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Leis. Solicito a vereadora Thaís que faça aferição de quórum para darmos início à presente sessão.
Vereador Paulo de Lima, vereador João Feitosa, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereador Lélio Varenga, vereadora Thaís, vereador Fernando do Detran, vereador Pastor Elias, vereador Jean Carlos, vereadora Eliner Rosa, vereador Leandro Ribeiro, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos, se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no Universo. Salmo 45.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Solicita a secretária Eline Rosa que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Ao primeiro dia do mês de abril de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. 1. Projeto de lei ordinária 067/2019, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que acrescenta dispositivos à lei 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis para vedar o acesso ao serviço público à pessoa que tenha praticado crime nos termos da lei 11.340, de 2006, ou cometido crimes contra idosos, crianças e deficientes. 2. Projeto de lei ordinária 068, de 2019, de autoria do vereador Tele Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, João da Luz, Lélio Alvarenga e Paulo de Lima. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Leis Lacerda, Eline Rosa, Tele Júnior, Alfredo Landim, professora Geli Sanches, Domingos Paula e o Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem pastor Elias Ferreira, Eline Rosa, professora Geli Sanches, Domingos Paula, Jean Carlos, João da Luz, Tele Júnior, Valdete Fernandes e o Ederson Lopes. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de emenda à Lei Orgânica 079 de 2017, da autoria do vereador Jean Carlos, que dá nova redação em inciso 4º do artigo 54 da Lei Orgânica do município de Anápolis. Deferido pedido de vista ao vereador Américo. 2. Projeto de Lei Ordinária 058 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos. Dá-se a nome de vereadora Vilma Rodrigues, área pública municipal, praça situada entre as ruas Maurício S. Veloso, Edna Ode Faria, Leontina L. Alves e Avenida Somerville, no residencial Somerville. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de pesar, de moção de apelo e de moções de aplauso. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram as palavras vereadores Pastor Elias, João da Luz e Lério Alvarenga. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 2 de abril, em horário regimental. Passo agora à leitura das correspondências. Recebemos uma correspondência do professor Pedro Sayon, nosso ex-prefeito. Vou fazer a leitura do e-mail. Excelentíssimo senhor vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Anápolis, nesta. Senhor presidente, com o respeito que merece esta Casa Legislativa que Vossa Excelência preside de forma proba, venho manifestar minha satisfação pela aprovação na sessão ordinária do dia 19 de março da concessão do título de cidadão benemérito que me foi dado. Recebi com alegria o comunicado de que o vereador Valdete Fernandes, que conheço como merecido representante de diversos bairros da região sul da nossa cidade e por quem nutro enorme gratidão, ofereceu a proposta deste título para apreciação dos 23 vereadores. Também recebi com enorme alegria o comunicado de que diversos vereadores ocuparam a tribuna dessa casa, falando de forma elogiosa e defendendo a concessão do título que ora estava proposto. Como ex-membro do Legislativo Anapolino, que ocupei por 2 mandatos entre 1993 e 2000 e ex-prefeito da nossa cidade entre 2003 e 2008, este título tem um caráter coletivo, pois minha vida política, embora tenha sido de média duração, foi pautada no trabalho coletivo de anapolinos e anapolinas que se dedicaram ao máximo à tarefa de construir uma cidade que fosse viável econômica e socialmente. Receber um elogio na formatação de um título de uma casa democrática com o parlamento anapolino marca um período que, se não fiz tudo de que a cidade precisava, me esforcei até o limite de minhas forças para fazê-lo. Encerrado esse ciclo político que desempenhei, assumi minha tarefa de educador, com a qual já vinha servindo a nossa cidade, seus munícipes, e continuo assim até os dias de hoje. Encerro essas linhas reiterando meu reconhecimento e gratidão ao trabalho do nobre vereador Valdete Fernandes e a todos os outros vereadores que percebo estarem desempenhando suas funções no sentido de promover a nossa cidade. Com entusiasmo, deixo aqui os meus votos de que essa casa possa continuar seu trabalho de serviço à cidade de Anápolis. Atenciosamente, professor Pedro Fernando Sayum. Passo agora a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Um projeto de lei ordinária 069 do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a instituição do orçamento impositivo no município de Anápolis e das outras providências. 2. Projeto de lei ordinária 070 de 2019 do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, em todos os eventos públicos oficiais do município de Anápolis. São estes os projetos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Eline Rosa. Eu abro o pequeno expediente e já convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, cumprimento o senhor, os membros da mesa, os demais pares dessa casa. Também faço um cumprimento especial também aqui a todas as pessoas que nos acompanham nesta manhã, a Rádio Imprensa, a Rádio Manchester, a Rádio São Francisco, a todos os nossos repórteres, e também aqui aos colaboradores dessa casa aqui, que fazem com que os trabalhos desenvolvam. Senhor presidente, semana passada, o vereador Mauro Severiano trouxe um assunto aqui importante desta casa, questão das blitz, né? E hoje não foi diferente. Hoje de manhã está acontecendo, não sei se já terminou, uma grande blitz ali, basicamente debaixo do viaduto que vai para o Curumbá, trazendo grande transtorno, senhor presidente. Eu vejo que o horário é importante, se faça as blitz, mas a única intenção dessas blitz é de arrecadar. Não estão preocupados com a segurança. Simplesmente, João, o vereador João Feitosa, no sentido de arrecadar dinheiro mesmo, trazendo grande transtorno. A pessoa já vem para trabalhar, tem seus horários para se cumprir, horário para entrar, cada funcionário, pastor Wellers, tem horário para você chegar 5 minutos, o patrão vai dar aquela sentada, como se diz, te chama atenção, te faz, às vezes, até assinar uma advertência. Agora, semana passada foi, o governo passado foi criticado, e mudou de governo e continuou do mesmo jeito, ou às vezes até pior, pegando esse horário. A Avenida Brasil já estava com dificuldade de se passar ali. Quem vem lá do lado do Recanto do Sol, aquela região ali, tem muita dificuldade. Nós só temos basicamente uma entrada, e a gente passa ali com mais dificuldade. A fila, tive informações agora em que a fila está próximo lá do trevo da base aérea.
Boa parte, não, vereador.
Gente, eu estou no pequeno, Pedro. Infelizmente, o regimento não nos permite, tá? Então, infelizmente, nós estamos com essa dificuldade aí. Então, que esta casa aqui possa protocolar uma moção ou chamar o secretário da Fazenda, alguma autoridade do Estado, para a gente ver o que se faz aqui, porque não pode. Eu acho que as blitz são importantes, quer arrecadar, quer fazer fiscalização, faça em horário diferente, mas não dessa forma que estão fazendo, dificultando a vida do trabalhador, daquele que vai, levanta de manhãzinha para buscar o seu ganha-pão do seu dia a dia para sua casa, João. E está essa dificuldade. Então, semana passada, o vereador Mauro reclamou, e hoje, vereador Domingos, está do mesmo jeito. Parece que se reclama Não sei o que está acontecendo, se as nossas reclamações não estão chegando até as autoridades competentes. Então, quero, nesta manhã, fazer esse apelo aí, que a gente possa realmente ter uma solução. E segundo assunto, senhor presidente, eu estive ontem juntamente com o pastor Elias, vereador pastor Elias, ali no Senac, no auditório Senac, numa pré-conferência que vai acontecer, iniciar-se amanhã, né, a partir das 19 horas aqui no SES do Jundiaí. E ontem foi uma pré-conferência onde tivemos uns dados ali, e conversando com o doutor Lúcio, eu assustei, pastor Elias, naquele momento, a respeito da verba da saúde do município de Anápolis. Então, nós precisamos estar atentos realmente. Eu quero até conferir esses números, porque eu assustei muito quando o doutor Lúcio falou que nesse quadrimestre o Estado colocou em Anápolis 2 milhões de reais só. Enquanto a União colocou 50, o município 32 milhões, o Estado 2 milhões. Eu quero até depois conferir com o doutor Lúcio se isso procede, se realmente esses números são exatos. Porque eu assustei, meu pastor Ederson, sou líder do governo, a gente com essa demanda, cada dia a demanda aumentando mais, os recursos diminuindo menos. Quer dizer, estamos na contramão. Como se faz uma saúde pública de qualidade, onde o Estado, porque é tripartite, o Estado entra com a parte, o município entra com a outra e a União com a outra, mas basicamente só o município está colaborando acima do índice. Então, precisamos realmente averiguar se esses números procedem, senhor presidente. Muito obrigado, devo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido a vereadora Thaís Souza para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia à imprensa que nos acompanha. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é como membro da Comissão de Meio Ambiente dessa casa, como tendo uma das minhas principais bandeiras nessa casa, a causa animal, eu não poderia deixar de vir aqui externar a minha opinião, na verdade, uma nota de repúdio. A decisão proferida no último dia 28/3, na quinta-feira passada, pelo STF. A nossa Suprema Corte decidiu que sacrifícios de animais em cultos religiosos é constitucional. Eu não estou aqui falando de crença religiosa, eu não estou aqui falando de crédulo, não estou aqui colocando em xeque nenhuma religião. Eu quero dizer que essa decisão, ela é, em seus aspectos formais, ela é legal, mas ela é um retrocesso para a evolução legislativa brasileira no tocante à defesa da causa animal. A decisão fala o seguinte, que pode sacrificar desde que seja sem excesso de crueldade. A nossa lei fala que maltratar é crime, mas sacrificar pode? Qual seria o parâmetro para esse excesso de crueldade? Então, com certeza, isso é um retrocesso, uma visão antropocêntrica, egoísta, né, da nossa corte. E eu faço parte de um grupo que são vereadores da Proteção Animal do Brasil, onde se encontram 56 parlamentares em todo o país, entre vereadores e deputados, e a opinião foi unânime em achar que é um retrocesso, que isso é péssimo, né, para a evolução da nossa causa no país. Até porque países como Alemanha, Portugal, Equador, Suíça, França, eles já mudaram a natureza jurídica do animal no Código Civil. Né? Os animais deixaram de ser objetos para passar a ser sujeitos de direito. Os animais são seres sencientes e legalizar a morte estaria na retaguarda do direito constitucional contemporâneo. Então, com certeza, isso é um retrocesso. E essa decisão, ela prova de ditames ultrapassados que contemplam uma visão egoísta e antropocêntrica. Os animais não são objetos e devendo esse fato ser levado em consideração pela nossa justiça brasileira.
Uma página?
É pequeno expediente.
E outra perdão, assunto... perdão, eu pensei que estava no grande, perdão.
E com certeza, então, presidente, eu gostaria de deixar aqui essa nota de repúdio à nossa Suprema Corte, e com certeza isso é um retrocesso. E outro assunto que eu gostaria de trazer aqui é a questão dos cavalos em nossa cidade. Eu dei entrada nessa casa num projeto de lei que seria a proibição da tração animal no município de Anápolis. Até porque nós não podemos aceitar formas legalizadas de maus-tratos. E eu fui duramente criticada por esse projeto, até porque estavam dizendo que tirar formas de trabalho, forma de sustento dessas pessoas que utilizam a tração animal. Eu retirei esse projeto e entrei com outro projeto que seria a redução gradativa. E esse projeto está, eu não sei com qual vereador, eu gostaria que eu ache assim, vereador, se ele concorda ou não com o projeto, se ele é legal ou constitucional, o vereador tem que fazer o parecer. Se ele não concorda com o projeto, ele passa para frente. Agora, segurar o projeto aqui, isso é muito ruim. Porque as pessoas cobram da gente, eu não sei qual vereador que está com esse projeto, eu quero fazer um apelo aqui. Até porque nós tivemos dois problemas essa semana, nós estamos com um cavalo aí, salvo engano, no bairro Bom Clima. Porque as pessoas usam esses animais extenuantemente e depois jogam em vias públicas. Então, ele vira um problema de saúde pública. Né? E a prefeitura passa a ser responsável por esse animal e não o dono que usou extenuantemente esse animal. Então, gostaria de pedir para os nobres pares para que a gente dê andamento a esse projeto. Ou, se não, na hora que aconteça isso, vou pedir para ligar na casa desse vereador que está com esse projeto. Então, nós precisamos... que esse projeto dê andamento, nós precisamos, já conversei com o prefeito Roberto Naves, nós precisamos de um lugar para que esses animais de grande porte sejam levados. Se a escola agrícola que tem estrutura, então vamos levar para lá, vamos fazer uma parceria, vamos trabalhar. Né, nós temos um pasto ali no Recanto do Sol, mas se lá não tem estrutura, nós precisamos arrumar uma estrutura. Já conversei com o prefeito Roberto, nós precisamos da parceria da postura em relação a isso, porque nós estamos tendo muita dificuldade. Então, quando acontece isso, acaba que o meu telefone toca 24 horas e a gente fica sem saber o que fazer e para onde levar. Então, eu peço a colaboração dos nobres pares para que a gente dê andamento a esse processo, a esse projeto. E o prefeito também já se mostrou disponível para a gente poder resolver essa situação. Então, o que eu tenho a trazer no dia de hoje é isso. Senhor presidente, agradeço a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o vereador Jean Carlos para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente Leandro. Cumprimento Vossa Excelência, os demais pares. Cumprimento aqueles que nos acompanham nas galerias, os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes da TV Web. Mas é impossível, vereador Elias, vereador Lélio, não subir essa tribuna nessa manhã para criticar a atitude do governo estadual em relação a essas blitz fazendárias. É um desrespeito ao cidadão anapolino, vereador Edson, a forma como está sendo realizada as blitz. Eu estou novamente registrando isso, vereador Lélio, apesar que o senhor havia comentado agora há pouco, que o ano passado eu fui um crítico ferrenho dessa situação nessa cidade e reunimos por diversas vezes no sentido de tentar, né, conscientizar o batalhão fazendário e a Secretaria da Fazenda Estadual em promover essas blitz de uma forma mais adequada. Eu não vou nem entrar no mérito se é legal, constitucional, como a OAB já questionou a inconstitucionalidade da apreensão dos bens sem o devido processo legal, mas vamos dizer apenas o respeito ao cidadão, Maurão, que está vindo para a escola, está vindo para o trabalho, está com a agenda consulta marcada muitos meses, às vezes custou a conseguir pelo SUS, Eliette, e depois perde, porque chega lá no trevo do Recanto do Sol, agora pela manhã, ficou 50 minutos para sair do trevo, vereador Leandro. Pessoas que não estão conseguindo, inclusive, trabalho, e que tinha entrevista marcada, vereador João Feitosa, aqui no Cine. Eu recebi um vídeo aqui de pessoas que estavam caminhando para lá e perderam sua entrevista. Então não é porque mudou o governo que nós mudamos nosso entendimento e nem tampouco desconsideramos o desrespeito com a população. Precisamos verdadeiramente de uma pessoa com sensatez. Pode-se fazer as blitz, faça as blitz. Mas, vereador Pedro Mariano, quantos milhares de veículos ali não estão em dias? Pagaram o seu PVA e estão sendo prejudicados. do seu direito de ir e vir, pastor Elias. Eu ouvi no rádio, inclusive, pessoa que estava com a criança dentro do carro, indo para o ânima, para não correr o risco, porque nós sabemos a situação, muitas vezes, dificuldade do sistema SUS, indo para o ânima, mas não conseguia passar, porque a blitz não permitia. Então, lamentável que nós, novamente, estamos aqui, à mercê de uma posição administrativa injusta e desrespeitosa com a população. Por que que a secretária da Fazenda não tem a mínima criatividade, ao invés de promover só blitz, vereador Lério? Por que que não faz um refis e estimula o pagamento, facilita, diminui o juro e as cobranças? Precisa ter criatividade para ser gestor de uma pasta tão importante. Agora, até agora, o que nós vimos para cá, para a cidade de Anápolis, além do prejuízo do hospital de urgência, foi as blitz para comprometer a vida do cidadão, que de manhã já chega atrasado da escola, chega atrasado no emprego, vereador Pedro. Nós estamos vendo aí a dificuldade para se conquistar um emprego, uma vaga de trabalho, quando o cidadão está trabalhando, às vezes perde, porque chega atrasado. Igual hoje eu recebi vídeo aqui, pessoa que estava com agendamento de entrevista para emprego, há meses, correndo atrás, pessoas com consulta agendada, e chega lá no Recanto do Sol, na passagem, se vê diante da verdadeira armadilha. Então não podemos aceitar passivamente. Né? O governador Ronaldo Caiado teve aqui uma robusta votação. É preciso de reconhecer que a cobrança também tem os instrumentos de blitz, mas precisa de respeito da cidade. Travar o trânsito da cidade para se poder cobrar e aqueles centenas de milhares de veículos que estão pagos e que também estão prejudicados. Então nós precisamos, não é possível, né, ecoando aqui a insatisfação do povo. Né? Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, quase todos, receberam cobrança agora pela manhã. Então, como é que nós não usamos a tribuna e levantamos isso em pauta? Porque senão vamos ser chamados de omissos, né, de que estamos coniventes. Ora, por favor, né, tenha respeito com a população. Está certa a Rádio Manchester lá hoje em noticiar isso. E eu vi, inclusive, retaliações lá, eu ouvi dizer, sobre repórter, né, que estava ali para acompanhar a dificuldade. Então nós precisamos unir aqui a Câmara e os segmentos organizados e pedir respeito com a cidade. Só fazem aonde prejudica a população. Tem o dia inteiro, procura um local mais adequado, respeite o cidadão. Nós cobramos tanto aqui no ano passado e está repetindo da mesma forma. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Giancarlo. Na sequência, finalizando o pequeno expediente, convido o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, nobres vereadores e internautas. Jean, eu me inscrevi no grande expediente, me mandei substituir para o pequeno. Só o que eu tenho que falar aqui é umas 3, 4 palavras. Tá. É a mesma bronca da Vossa Excelência. Eu gastei 12 minutos aqui de casa, aqui na Câmara. 12 minutos, sobre onde eu moro, na cidade de Jardim. Para cima da estação rodoviária, todos nós sabemos que é a cidade de Jardim. Uma fila indiana que está recampeando o Brasil, sei lá que obra é aquela, parece aquela Platino Plus, é interminável, não é? É, aquela gilete antigamente dos anos... A interminável, Platino Plus, ninguém acaba, tipo formiguinha. Vai um cidadão hoje com a patrol, vai com a máquina pesada lá, trabalha até meio-dia. Depois de meio-dia se manda, no outro dia vem outro cidadão, no outro dia escudo do braço. Parece que é provocação com a cidade de Anápolis. Aqui na cidade de Jardim, 12 minutos eu gastei para vir até a Câmara, por isso cheguei atrasado. É, não, o que eu gasto é 2 minutos, de lá aqui. Não tem nem semáforo de onde eu moro aqui. Qual semáforo que eu pego? Só isso aqui, do viaduto. Então, vereador Japão, e ainda coloca-se uma blitz, vereador Jean. É brincadeira, né? Por que que não faz essa blitz no outro local? Segundo ponto, que está terminando, entendeu? O governo Caiado, ele tem que tomar uma posição. É ele que está governando ou é ele que está criticando o Marconi? Esquece o Marconi e vai governar. Ninguém anda no Daia, não. Ninguém anda no Daia, professor Angeli. É um queijo suíço. Aquelas vias. E você sabe que a prefeitura não pode colocar É tapa-buraco ali, que ela é uma rodovia estadual, vereador Américo. Então a gente tem que falar aqui na Câmara, pôr a boca no Toblone. Ali no Daia, os caminhoneiros, carreteiros, vereador Domingos. É um queijo suíço, ninguém anda. Ninguém anda. Os caminhão pesado vai pegar suas cargas ali naquelas firmas. Está intransitável, do viaduto até no, naquele bairro lá, Munir Calixto. E não quer que a gente fale nada. É, meu vereador, está falando demais. Nós estamos aqui é para cobrar, para fiscalizar. Agora, o que vem nas redes aí? É, porque não tem dinheiro o Estado, tá, o Marconi roubou. Nós não queremos saber disso, quem roubou, se é Zé Herto, ou Marconi, ou outro governo passado, não. Nós queremos serviço. Um governo do Estado que não tem dinheiro para tampar buraco, aqui no Daia, não pertence à prefeitura. Vereador, você que é um homem que trabalha no Detran, você entende muito bem, ô vereador Fernando. Então, a cidade está desdeixada. E o governo joga um arrocho fiscal, fazendo brito na cidade. Isso é terrorismo fiscal. Que multe! Nós somos favoráveis às brites, vereador Gê, mas no ponto certo, no ponto... Passe na Brasil agora. Você tem que fazer, passar pelo São Carlos, ou se não, universitária. Não passa. E a gente tem que falar, meu vereador está falando... Eu não estou falando da borbinha, estou falando de conhecimento próprio. Então fica aqui meu desabafo, pegando um gancho do que o vereador Jean falou ali. Gente, a reclamação é demais. No centro da cidade, perto do centro da cidade, fazer blitz. Que faça blitz. Nós queremos blitz na cidade, mas não nestes locais que ao acesso à população que trabalha. Os nossos contribuintes estão a pé da vida com esse governo que se instalou tem 90 dias. Faz a coisa certa. Não nomeou ninguém para tomar conta do Daia até hoje. 90 dias. Será que vai deixar para nomear o diretor do Daia no final do seu governo? Não é assim que faz política, não. Viu? Senhor Caiado, pelo amor de Deus, você era da nossa cidade. Nasceu aqui. Vem fazer uma visita para o prefeito municipal. Está aguardando uma visita. Agenda uma visita. E o que Anápolis precisa? Só isso, presidente.
Obrigado, vereador Maurão. Encerrando o pequeno expediente, eu já abro o grande expediente e convido o vereador Pastor Elias para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar aqui todos que fazem parte da mesa. Que bom que hoje deu certo nós estar falando aqui. Cumprimento os meus nobres colegas aqui, os demais vereadores, a imprensa aqui presente. Cumprimento aqueles que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, São Francisco. E enfim, todos os meios de comunicação. Senhor presidente, eu quero falar sobre dois assuntos. Eu vou iniciar falando sobre a data de hoje. Estou tranquilo. Hoje é 2 de abril de 2019. Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Ou simplesmente o Dia Mundial do Autismo, que é comemorado em dia 2 de abril. Nós temos aqui uma vereadora professora Geli, que tem lutado junto com a associação que existe aqui em nossa cidade, que é a ASPA, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis, presidido pelo Rei Hamilton. E é um assunto muito importante para ser demonstrado na data de hoje, onde é comemorada no mundo inteiro a questão do autismo. O porquê de estar falando aqui hoje? Porque a data visa ajudar a conscientizar a população mundial sobre o autismo, um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Não é pouca gente não, Lélio. É muita gente que, infelizmente, traz no seu corpo essa questão, né, do autismo. A origem do Dia Mundial do Autismo... O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 18 de dezembro de 2007, com o intuito de alertar a sociedade e governantes sobre essa doença, ajudando a derrubar preconceitos e a esclarecer a todos. Portanto, senhor presidente, é muito importante saber que em nosso município existe esta associação que está trabalhando e fazendo um trabalho importante, trazendo vários esclarecimentos à população, onde muitas pessoas ignoram, Lélio, viu? Eu falo disso porque eu tenho na família pessoas que são autistas. E segundo aqui o nosso presidente da ASPA, em Anápolis eles são aproximadamente 450 famílias, em Anápolis e aqui no entorno que passa por essa questão de ser ou ter alguém na família como autista, né? Aí ele diz que vai ter hoje a pedalada na questão do preconceito contra o autismo. Estão fazendo, vai ter um cinema azul. É uma coisa muito importante que estão fazendo. E nós fazemos parte agora do conselho, junto com a vereadora professora Geli. E eu louvo a Deus pela vida daqueles que trabalham e lutam muito. Parabéns ao nosso amigo Reamilton, com todos que fazem parte dessa associação, a ASPA. Mas, senhor presidente, eu quero falar aqui na tribuna a respeito da moção de apelo que eu estou trazendo aqui a esta casa. Assunto recorrente que o Lélio disse. Jean não deixou por menos, Maurão também não deixou por menos. Mas foi o que eu passei hoje. Eu não sei quando, mas um dia eu vou morar aqui no centro da cidade. Por enquanto eu moro lá na lateral. E eu faço uso sempre desses viadutos por aí. Ayrton Senna, Recanto do Sol, Trevo da Havan. Mas, senhor presidente, no ano passado, esta casa recorde, eu fiz uma moção de repúdio juntamente com os colegas a respeito dessa blitz fazendária, aonde teve aqui presente o tenente-coronel Denilson, que era o comandante do batalhão fazendário. Veio aqui também o nosso delegado da Receita Federal, falou aqui aos vereadores. Eu sei, vereadora Thaís, que a nossa cidade é considerada como a cidade que é mais inadimplente na questão do IPVA. Mas essa moção de apelo que nós estamos trazendo aqui hoje a esta casa é para que eles tenham respeito e consideração. É o lugar que disse os vereadores onde está sendo feito essas blitz. Faz debaixo dos viadutos, na saída dos viadutos, Recanto do Sol como está hoje, aonde eu fiquei trancado por vários tempos.
Uma página.
Lá no Ayrton Senna e no viaduto onde vai pro Daia. Gente, pelo amor de Deus. Eu vi uma senhora que desceu do carro e ela me conheceu, que eu era vereador. Ela chegou e falou, pelo amor de Deus, vereador, dá um grito lá em nosso favor. Se tem os errados, mas tem os certos. E eles colocam uma fita, fecham o trevo, você tem que entrar no curral, é no beco. Existe um negócio que os fazendeiros fazem, vereador, pastor Ederson, chama embarcador. É onde coloca, tem que passar por ali. E nós estamos passando dentro do embarcador. Não tem escapatória. E essa moção de apelo nós estamos fazendo ao nosso comandante-geral da Polícia Militar, ao nosso coronel PM, Renato Bruno dos Santos, e ao comandante do batalhão da Polícia Militar Fazendária, tenente-coronel Denilson de Araújo Brito. Aonde nós estamos vindo respeitosamente solicitar atenção ao pedido da sugestão para que as blitz fazendárias não sejam realizadas nas entradas dos viadutos da cidade de Anápolis. Aonde estão os deputados da nossa cidade? Hamilton Filho? Aonde está o Gomide? Coronel Adailton? Pelo amor de Deus, vamos conversar lá com o governador, conversar com o comandante da Polícia Militar. Ninguém é contra as blitz, não. Mas é o local onde está sendo feito. Quero dar um Leila Varenga, que você pediu. Seja rapidinho, que eu quero dar para os outros também.
Sim, presidente. Só cumprimentar o senhor, o vereador pastor Elias, e dizer que questão ninguém é contra as blitz aqui. Mas da forma que tem acontecido, sim. No horário que você está indo para o seu trabalho, as pessoas lutando. O vereador Giancarlo foi muito feliz quando falou a respeito até mesmo de uma criança que tinha uma agenda marcada médica. E de repente você perde essa agenda, ou você perde uma vida, às vezes uma pessoa passando mal ali, você não pode passar pequena blitz ali. O momento é inadequado, o local é inadequado. Obrigado, devolvo a palavra.
Olha, todo mundo sabe, nós tá careca de falar aqui a respeito do trevo do Recanto do Sol. E hoje foi o ó do Borogodó. A justificativa colocamos assim, ó, ressaltamos a importância deste batalhão criado em 2015, por meio do termo de cooperação entre a Secretaria da Fazenda de Segurança Pública do Estado de Goiás, que foi o segundo no país a implantar o grupo que faz parte do esforço de combate à sonegação fiscal. Sabemos que a finalidade do batalhão é executar o serviço de policiamento preventivo, repressivo nas operações especializadas de fiscalização e controle de trânsito em apoio às ações que fiscalizam tributos estaduais. Além disso, detém a competência para realizar a parada e abordagem dos veículos durante a blitz de mercadoria, de trânsito e também do IPVA. Mas a referida moção de apelo, respeitosamente solicita ao comando deste batalhão uma análise nos critérios usados para a escolha dos pontos aonde as blitz são realizadas, uma vez que essencialmente em horários de pico e tráfego nas entradas dos viadutos é intenso. Vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, pastor. Um assunto realmente que, mais uma vez, um desrespeito a essa casa, essas ações, uma vez que nós debatemos tanto isso aqui, chamamos aqui o diretor, fizemos aqui alguns ajustes. Agora, quem que é o órgão gestor de trânsito no município de Anápolis, pastor, é a CMTT. Acho que a CMTT tem que se envolver mais nessas questões. Ela tem que chamar a responsabilidade para si, pelo menos em relação aos locais de realização dessas blitz. Meu amigo lá, Fernando Cunha, que faz um belo trabalho à frente do órgão, lá tem todo um departamento jurídico que tem que se envolver nisso aí, chamar esse pessoal do Estado, falar, ó, quando tiver blitz aqui na cidade de Anápolis, nós temos que pelo menos estar participando. E os locais, pelo menos, horários, CMTT tem que estar participando. Afinal de contas, o órgão gestor do trânsito na cidade, em relação à circulação do trânsito nas vias, é a CMTT. Eu acho que tem que ter um envolvimento maior da CMTT em relação a essas blitz, um acompanhamento maior, para que esses abusos não sejam cometidos. Porque esse pessoal vem lá de Goiânia, eles não querem nem saber aonde vai ser realizado, não. A CMTT é que tem toda a condição de analisar o impacto que vai ser dado naquele local que está sendo realizada essas blitz. Então, eu acho que o órgão gestor de trânsito do município, que é a CMTT, tem que chamar a responsabilidade para si e se envolver mais também nessas questões aí. Obrigado, devolvo a parte.
Obrigado, Luiz Lacerda. Portanto, a todos que nos ouvem, aqueles que nos assistem, senhor presidente, está aqui esta moção e eu quero fazer um pedido aos vereadores, todos, assinem esta moção de apelo. Vamos mostrar para eles que os vereadores não estão mortos, não. E que a NAP não precisa entrar no embarcador, não. Ninguém é contra as blitz, não. Mas é os pontos e os locais onde está sendo feito. Quem vai pagar o dia da mulher que perdeu lá? Porque o moço que é onde ela trabalha, o empresário, falou, você não tem nada a ver com blitz. Ela falou, mas não tem como eu passar. Só se eu passar por cima. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, eu convido a vereadora professora Geli para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
A mãe da
pode falar.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente. Senhor presidente, eu quero aqui e já assinei a moção de apelo do vereador Pastor Elias, mas eu quero me unir às falas dele, às falas do vereador Jean, do vereador Mauro, que utilizaram essa tribuna aqui para poder repudiar essa atrocidade que está fazendo com o povo anapolino, no sentido de poder impedir o direito constitucional nosso, que é o direito de ir e vir. Então, é um absurdo. Estava ali vendo alguns vídeos com o líder do prefeito aqui, para podermos ver a situação que está agora no trevo ali para a entrada da nossa cidade. O congestionamento chega até a base aérea de Anápolis. Olha que absurdo. Sem dúvida nenhuma, é um caos que está se instalando na nossa cidade, com o objetivo simplesmente de arrecadação. Mas, senhor presidente, eu uso essa tribuna nessa manhã por duas razões. Por isso, não darei a partes hoje, porque eu preciso tratar de dois assuntos muito importantes. O primeiro deles, senhor presidente, e fiz questão de vir hoje a essa sessão vestida de azul, Porque azul é a cor do autismo. Azul é a cor do autismo. E hoje é o dia municipal de conscientização sobre o autismo. E dizer aos pares e à imprensa e ao povo de Anápolis, sobretudo as pessoas, as famílias que têm um filho, que têm alguém, algum parente autista, sobre esse grande transtorno que acarreta e está aumentando cada vez mais na nossa sociedade. E eu tive a alegria de um dia poder conhecer o que é o autismo e poder trabalhar junto a essas pessoas. E quero aqui citar o nome de uma grande amiga, uma professora, mãe de autista, a professora Soraya, que um dia me procurou simplesmente para poder buscar uma lei de redução de carga horária para os pais irresponsáveis de crianças ou pessoas com autismo, devido ao grande número de atendimento que eles precisam fazer. São muitas terapias, vereador Lélio, o senhor conhece muito bem. E diante daquela solicitação, nós vimos que o problema estava muito além de uma lei que pudesse reduzir a carga horária. E começamos a realizar um trabalho, iniciando sempre por uma audiência pública. Eu gosto de fazer audiência pública para ouvir a população. E nessa audiência pública que realizamos, aqui nesta Casa de Leis, nós saímos dali com a formação de uma associação, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis. Demos todo o apoio para a formação dessa associação, que vem desenvolvendo aí, sob o comando do pastor Reamilton, um trabalho extraordinário em defesa dos autistas da nossa cidade. Com essa associação formada, nós buscamos outras políticas públicas que pudessem fortalecer o trabalho e fortalecer o apoio às pessoas com autismo. Trouxemos aqui nessa cidade, concedendo um título de cidadania, a Berenice Piana, que essa casa aqui apoiou. Berenice Piana é a maior referência em autismo do nosso país. A Lei Nacional de Políticas Públicas sobre o Autismo tem o nome desta mulher que lutou bravamente e encontrou apoio no senador Paulo Paim para que as lutas do autismo tornassem realidade no nosso país e pudesse estabelecer políticas públicas, inclusive reconhecendo o autismo como uma deficiência. Nesse mesmo sentido, nós com o apoio desta Casa de Leis, nós apresentamos o projeto de lei, e que hoje já é a Lei Municipal 3.898, do ano de 2016, que institui as políticas públicas para os autistas da nossa cidade. Essas políticas públicas, ela traz aí o direito ao autista, à saúde, atendimento multiprofissional, acesso à medicação, alimentação adequada, inserção no mercado de trabalho, trabalho de conscientização contra o autismo e o acesso à educação, inclusive o direito. A criança autista, ela tem direito a um acompanhamento especializado dentro da unidade escolar. Infelizmente, nós ainda estamos longe de alcançar todos esses direitos do autista. Também a lei municipal de minha autoria, com o apoio desta Casa de Leis, a lei 3.851 de 2016, que fala da conscientização sobre o autismo e institui o Dia Municipal do Autismo. Então, eu não gosto nem de falar que hoje é o Dia Internacional, que é o Dia Nacional, mas eu digo que esta Casa aprovou uma lei e hoje é o Dia Municipal do Autismo, de conscientização contra o autismo. E também outra lei, a Lei 3.977 de 2018, com o apoio dos nobres pares aqui, nós demos o direito do atendimento prioritário às pessoas com autismo. E não poderia deixar, né, de falar da inserção no Estatuto dos Servidores Públicos, do artigo 42A, que dá direito à pessoa que é pai, mãe ou responsável por alguém com autismo, ter o direito da redução de carga horária sem redução do salário, uma redução de até 40% dessa, 40% da sua carga horária. Infelizmente, não encontramos apoio para o estacionamento das pessoas com autismo, mas foi apresentada aqui uma indicação ao senhor prefeito e esperamos que as placas de estacionamento do nosso município, elas possam ter o símbolo internacional do autismo. Mas nenhuma dessas leis que eu apresentei aqui, vereador Lélio Alvarenga, seria possível sem o apoio desta Casa de Leis, sem o apoio das pessoas que interessam por essa causa e que apaixonou por essa causa, como eu sou apaixonada. Eu falo hoje que o meu coração é azul em proteção, em apoio a esses anjos azuis que Deus mandou para que nós pudéssemos, pudéssemos apoiar. Então, todo o nosso apoio às pessoas com autismo. Vereador Mauro, tem só mais um assunto, deixe só... E eu dou uma parte, sim. Outro assunto, senhor presidente, que eu tenho para tratar no dia de hoje e que eu não posso deixar de falar e repercutir, e amanhã, infelizmente, não estaremos aqui, porque estaremos em uma visita à ministra e que vamos levar uma reivindicação à ministra, é para a criação da clínica, a Clínica Escola do Autista em nosso município, que é uma já um apoio que está na lei municipal de nossa autoria, pedir um apoio a ela com relação a essa clínica. Mas eu quero ressaltar, vereador Mauro e nobres pares, a audiência pública que realizamos aqui no dia de ontem. Tivemos aqui a presença do vereador Lisier, vereador Alfredo Landim, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, e uma fala muito interessante. E é preciso, senhor presidente, que o debate iniciado na noite de ontem, que ele possa continuar, ter continuidade aqui nesta casa e que nós possamos debater mais sobre a reforma da Previdência. Senhor presidente, a nossa Constituição, a Carta Magna do nosso país, no artigo 193 a seguir, ele vem falar da ordem social. O artigo 193, ele vem falar que essa ordem social, ela tem o primado no trabalho e o objetivo dela é o bem-estar social. No artigo 194, vem falar sobre a seguridade, que ele é um conjunto integral com a iniciativa do poder público e a iniciativa e também com a sociedade. E o que esse projeto de lei que tramita na Câmara Federal, o que ele quer é exatamente tirar da Constituição essa cláusula aqui, que é uma cláusula pétrea, que nós, como advogados, sabemos muito bem. Tirar da Constituição a Seguridade Social e trazê-la para uma lei complementar e aí trazer sérios prejuízos para todos nós brasileiros. Que esta Casa de Leis aqui esteja atenta a isso. Iniciamos ontem um debate, mas é apenas o início. E nós precisamos de trazer mais conhecimento aos cidadãos anapolinos, a todos aqueles, sobre o que é essa reforma da Previdência. E travar ações no sentido de impedir que ela possa ser aprovada da forma como está posta no Congresso Nacional. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, eu convido o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres vereadores, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham nessa sessão, na pessoa do Nelson Gomes, que se faz presente aqui, assessor legislativo, parlamentar do prefeito Roberto Naves. Cumprimentar a imprensa, que cobre essa sessão, na pessoa da Luana Cavalcante. Cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham também pelas redes aí, pelo rádio, redes sociais, internet. Senhor presidente, tenho aqui uma pauta para tratar nesse grande expediente a respeito do nosso projeto que está dando entrada hoje na Câmara Municipal, a respeito da obrigatoriedade da presença de intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, em todos os eventos públicos oficiais do município de Anápolis. Porém, antes de falar desse projeto que está dando entrada hoje, eu quero aqui também falar sobre essa blitz absurda acontecida, que está, não sei se ainda está acontecendo, ali no trevo do Recanto do Sol. Né, existe uma lei, vereador Pastor Elias, que chama Lei de Murphy. Fala que se algo pode piorar, vai piorar. Se algo pode dar errado, vai dar errado. Então, esse pessoal começou a fazer as blitz ali no trevo do Daia. E toda a população anapolina se revoltou com relação ao horário que eles escolheram e fazer a blitz naquele trecho ali, quando as pessoas iam trabalhar no Daia. Saíram do Daia e vieram aqui para o Brasil Park Shop, para o viaduto aqui, aqui no, em frente à rodoviária. Foi um caos novamente, um tumulto. E aí eles escolheram a dedo agora, que é o pior lugar para se fazer uma blitz, é o trevo do Recanto do Sol. Eu entendo, vereadora Thaís, que só pode ser gente que não conhece Anápolis, porque é o pior lugar, é o lugar mais estrangulado, onde existe ali uma cidade, né, que envolve ali a Grande Recanto do Sol, a questão da base aérea, os bairros novos que foram criados ali, Santa Vera Cruz e outros setores ali, Pirineus, que apesar de ter um trevo, muitos usam ali aquele trevo do Recanto do Sol, então ali é o pior lugar. E o prefeito Roberto, os vereadores, têm lutado aqui há anos para que se tenha uma alternativa de um outro trevo ali, que nós cremos que está sendo viabilizado, mas pessoas que desconhecem essa problemática escolheram o pior lugar, o pior horário para se fazer uma blitz, prejudicando alunos de escolas, alunos de faculdade, trabalhadores que, tenho certeza, perderam seus empregos hoje, os seus empregos não, desculpa, mas o seu dia de trabalho, perderam o seu dia de trabalho hoje, recebi inúmeras mensagens ali reclamando, e as pessoas cobram de nós, vereadores, cadê os vereadores de Anápolis? Eu recebi mensagem, cadê os vereadores de Anápolis? Estamos aqui gritando, clamando e sendo aqui contrário a essa atitude absurda de fazer uma blitz lá naquele local, que é o pior local para se escolher para fazer uma blitz, e o pior horário. Então, que haja uma consciência do governo do estado, que eles venham conhecer a verdade e a realidade do município de Anápolis. Porque quem escolhe um local daquele ali para fazer uma blitz é porque não conhece o município, não conhece a cidade e não conhece a problemática daquele trevo do Recanto do Sol. Então fica aqui o nosso protesto e as nossas cobranças, sim, aos nossos deputados. Eu ouvi que o deputado Hamilton, ele já manifestou que vai fazer, né, uma representação e vai pedir uma audiência com os responsáveis para que isso não volte a acontecer. E esperamos o mesmo do nosso coronel Adailton, do nosso deputado Antônio Gomide, que também façam o mesmo e lutem por Anápolis ali na Assembleia Legislativa, não deixando que esses absurdos voltem a acontecer, porque prejudica a população. Isso traz prejuízo e grande, enorme, às famílias daquela região. Outro assunto que quero falar aqui é sobre o dia de conscientização do autismo. Então eu quero aqui também cumprimentar o pastor Hamilton, que é uma liderança nessa área aqui em Anápolis. Enquanto estive ali à frente da Secretaria de Meio Ambiente, nós buscamos viabilizar um espaço ali no Parque da Matinha para que se tivesse ali um espaço para a associação que o pastor Hamilton está à frente. Ainda não se conseguiu viabilizar aquele espaço. Espero que o secretário que nos substituiu e o prefeito, o secretário Alex também da Educação, possa viabilizar esse espaço para que o pastor Hamilton tenha ali realmente um espaço que condiz com a importância da sua associação, que é a associação que traz conscientização e trabalho com os autistas. Então hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e não somente o Dia Municipal. Quero também repercutir aqui, vereador Lélio, alunos do IFG, viu, professora Geli? Recebi no meu gabinete no dia de ontem
o aluno de engenharia de mobilidade lá do IFG, o Neto, que já é ele já é formado em direito e vem nos procurar mostrando interesse pelo nosso projeto, da preferência de todos os assentos dos ônibus coletivos para pessoas idosas, gestantes e com algum tipo de deficiência de mobilidade, dificuldade de mobilidade. Então nós ficamos felizes com relação a isso, que o nosso projeto tem despertado a atenção dos universitários do nosso município e assim como a vereadora Thaís pediu que o projeto dela possa dar sequência e andamento, eu peço também que esse projeto nosso da preferenciabilidade dos assentos dos ônibus coletivos para essas pessoas, idosos, gestantes, deficientes, que esse projeto possa caminhar, que ele possa andar, que possa, se for o caso, ser apresentado emendas, que o projeto seja lapidado, mas as pessoas têm me procurado, idosos, principalmente idosos, têm me procurado dizendo que esse projeto aqui vai ajudar e muito, porque eles não são respeitados nos coletivos com relação a essa situação. E aí vou correr aqui com o meu assunto e espero dar uma parte aqui para a vereadora Thaís, vereador Mauro, que pediu também, que é com relação ao nosso projeto hoje, que estamos dando entrada aqui nessa casa. E eu quero fazer aqui justiça à vereadora professora Geli, que puxou na legislatura passada esse debate com relação à atenção aos surdos do nosso município e colocou aqui na Câmara Municipal um projeto para que tivesse hoje o intérprete de língua brasileira de sinais de Libras na transmissão das sessões ordinárias da Câmara Municipal. E nós estamos estendendo agora para que todos os eventos públicos oficiais no município de Anápolis tenha também o intérprete de Libras, para que aquelas pessoas que são surdas, elas possam também participar de todos os nossos eventos públicos aqui no município de Anápolis. Então isso é inclusão. Eu tenho percebido, inclusive os estudantes que vieram aqui falar comigo ontem no gabinete, com relação a essa questão da inclusão. E eu citei os projetos de inclusão que estão em tramitação aqui nessa Câmara Municipal, mostrando o respeito e o interesse dos vereadores para que haja essa inclusão. Então, o projeto para que todos os caixas eletrônicos tenham ali a opção do fone de ouvido para os deficientes visuais. Tem outros projetos aí que falam da acessibilidade com relação às calçadas, da flexibilidade da parada dos ônibus. Então, esse projeto agora do intérprete de Libras para todos os eventos. Então, são projetos importantes que mostram o respeito dessa Casa de Leis para a inclusão da sociedade como um todo, para que possa participar. Então, eu peço aqui o apoio dos nobres pares para que possamos ter a aprovação desse projeto. Quero aqui conceder também uma parte ao vereador Mauro, que pediu primeiro, depois a vereadora Thaís e vereadora Geli. 15 segundos, o senhor lembra o que o senhor ia falar?
Obrigado. Não, é só para louvar a sua eloquência aí na tribuna, meu tribuno. É que aquela lambança que tem ali no Recanto do Sol, se tiver um tumulto ali no trevo, só tem uma saída, região de chácara. Quando abre o portão da base aérea ali, uma vez por ano, é uma fila quilométrica. Então, eu já pedi várias vezes, com várias emendas, que faça uma via do Filóstro até, ou melhor, do Recanto do Sol até o Filóstro. É a única saída. É uma via pequena, que passa ali naquele antigo, parada dura, e é um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda para aquela população ali, onde compõe mais de 15 bairros, Parque Residencial das Flores. Então, é complicado. E parabéns, obrigado, pela vossa senhoria aí no discurso dessa manhã.
Achei que o senhor ia citar os 15 bairros, porque o senhor tem uma memória ímpar. Quero dar uma parte aqui à vereadora professora. Vereadora,
obrigada,
Thaís.
Vereador Ederson, líder. Eu só queria cumprimentar o senhor pelo projeto. Eu também tive a curiosidade de pesquisar esse projeto do senhor, porque ele foi polêmico, eu acho que as pessoas distorceram o projeto. E ele fala que na ausência dessas pessoas de prioridade, os assentos serão livres. E é um projeto que já foi aprovado em São Paulo, em várias cidades, no Rio de Janeiro. Então, Brasília. Nós precisamos, Brasília, Curitiba, nós precisamos evoluir em projetos. Eu vejo aqui que alguns vereadores têm dificuldade em aprovar alguns projetos, mas nós temos que evoluir questões de projetos que estão dando certo no país. Então, queria cumprimentar o senhor e vamos trabalhar por esse projeto.
Obrigado, vereadora Thaís. Concedeu uma parte à vereadora professora Geli, porque nós estamos com tempo aí.
Obrigada, vereador. Quero te parabenizar pelo projeto aí, da inserção do intérprete em todas as sessões em todas as sessões, todos os atos públicos do nosso município. Muito importante isso. E só ressaltar que amanhã tem uma pauta do vereador João da Luz, que ele conseguiu para estarmos em Brasília. E a Comissão de Direitos Humanos estará levando algumas reivindicações para a ministra de Direitos Humanos. E uma delas é a instalação no município de Anápolis da central de intérprete, que é muito importante ter um intérprete para acompanhar aquela pessoa não ouvinte a vários lugares públicos. Então, muito importante, nós vamos levar essa reivindicação a ela. Muito obrigada e parabéns, vereador.
Obrigado, professora Geli. Presidente, agradeço a parcimônia, mas não é todo dia que eu tenho o apoio da líder do PT aqui.
É verdade. Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Senhor presidente Leandro Ribeiro, Mauro Severiano, Eline Rosa, João da Luz, Luiz Lacerda, mesa diretora, todos os nossos colegas aqui, ouvintes, especiais telespectadores, não poderia deixar de, no dia de hoje, exaltar aqui a semana municipal de conscientização do autismo. Com certeza, isso, obedecendo à lei de número 3.851, de 7 de outubro de 2016, uma lei aprovada nessa casa e de autoria da nossa colega, professora Geli. E, nesse ato, parabenizo ela pela causa e, com certeza, nós também fazemos aí a ladeamos junto por esta luta. E esta lei de suma importância, que institui no município a semana, no artigo 2, ela coloca a conscientização, principalmente a conscientização do autismo, tem como finalidade promover campanhas publicitárias, institucionais, seminários, palestras, cursos sobre a síndrome do autismo. E no artigo 3, a questão da regulamentação e assim por diante. Então, fico feliz de o município ter essa lei e é de nossa autoria um requerimento aprovado, presidente, nessa casa e sancionado e colocado para o município, onde, baseado nessa lei, professor, eu pedi a iluminação em azul de um dos órgãos públicos, para a gente poder ter isso de uma forma publicitária mais ampla. Então foi no dia 15 de março, essa assinatura, no dia 18 deu recebimento, e hoje nós temos às 18h30 as luzes do viaduto Nelson Mandela. Quero agradecer o empenho do secretário Nelson, nosso prefeito também Roberto Naves, conversei com ele lá no dia da entrega dos Faria, e muito sensível à causa, hoje às 18h30 nós teremos as luzes do Nelson Mandela na cor azul. Então eu quero convidar toda a população, quero convidar aos parlamentares, à imprensa, para a gente participar desse momento. E também teremos outros eventos, né? Teremos a pedalada, teremos outros eventos. Então, com certeza, visa a promoção, visa a conscientização e faz parte, Paulo de Lima, faz parte da Semana Municipal de Conscientização do Autismo. Mais uma vez, parabenizo aí o empenho do pastor Reamilton, que também fez essa solicitação em nome da associação, né, fez a solicitação que o nosso gabinete pedisse essa iluminação. Baseado na lei já existente, nós fizemos esse pedido e o executivo, na pessoa do nosso prefeito Roberto Naves, foi sensível. E hoje, às 18h30, as luzes do Nelson Mandela, já confirmado ali, pelo nosso secretário Nelson, vai estar na cor azul. Presidente, essa é a boa notícia. Sem mais para hoje. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Solicito ao vice-presidente, vereador Luiz Lacerda, que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Paulo de Lima, vereador João Feitosa, vereador Valdeto Fernandes, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Luiz Lacerda, vereador presidente da casa, Leandro Ribeiro, vereador Eliner Rosa, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Havendo um quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Antes de convidar as lideranças para fazer uso da palavra, quero justificar aqui a ausência do vereador Lisier por motivos de saúde familiar. Justifico aqui sua ausência nesta manhã de hoje. Quero também trazer a informação aos nobres pares que dia 10, na próxima quarta-feira, o presidente da FIEG, Sandro Mabel, estará aqui nesta Casa de Leis, a convite nosso, para que a gente possa debater aí as questões do desenvolvimento do município de Anápolis em parceria com a FIEG, para que a gente consiga trazer indústrias para o nosso desenvolvimento, geração de emprego e renda. Também quero aproveitar e agradecer ao Conselho Tutelar Leste-Oeste pela homenagem que fez a todos os 23 vereadores, né, pela valorização da garantia dos direitos de crianças e adolescentes de Anápolis. Né, o Conselho Tutelar Leste-Oeste fez uma moção aí agradecendo a todos os 23 vereadores, e eu quero dizer que essa bandeira é dos 23 vereadores desta casa e que sempre poderão contar conosco. Solicito à secretária que faça a leitura dos projetos na ordem do dia. Deixa eu passar pela ordem primeiro, até que o autor desses projetos chegue aqui no plenário, secretária. Passa a palavra pela ordem à vereadora professora Geli, pela liderança do PT.
Obrigado, senhor presidente, e desculpa a ausência aqui do assento. Senhor presidente, eu quero, pela ordem, tratar de dois assuntos. Primeiro aí, prestar minha solidariedade aos professores estaduais que deflagraram greve no dia de ontem por falta de recebimento dos seus proventos do mês de dezembro e também, já agora, o mês de março até hoje, eles ainda não receberam. Então, eles deflagraram greve ontem e nós queremos ser solidários a todos os professores da rede estadual de ensino. Muito triste o professor ter que parar para poder receber os seus salários. E também, senhor presidente, nós aprovamos aqui no mês de fevereiro a lei complementar no 409, com relação que dispõe sobre a doação das áreas do ISA e nesta lei foi colocada uma emenda de autoria do vereador Jean, que determina que o ISA deve encaminhar para esta casa, até o dia 10 de cada mês, o relatório falando a respeito das contribuições patrimoniais e que ele encaminha a essa casa. Eu tenho acompanhado isso desde a aprovação dessa lei. O vereador Jean, muito atencioso, já oficiou também ao Instituto de Seguridade, mas até agora essa casa não recebeu. E eu tenho sido cobrada por colegas aposentadas como eu sobre esse relatório, para que eu faça esse requerimento oral à Vossa Excelência, para que possa solicitar que nós possamos aí estar auxiliando o pedido que já foi feito do vereador Jean, para que possamos acompanhar o cumprimento aqui da Lei 409 de 2019. Agradeço, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora professora Geli. Com certeza será mais uma vez, né, cobrado para que esse ofício chegue aqui, esse relatório chegue aqui em nossas mãos. Solicito o vereador Valdete Fernandes para fazer uso da palavra pela liderança do PDT.
Obrigado, presidente. Eu só estou fazendo isso pela ordem, pela questão do título benemérico que será concedido ao saudoso colega nosso, Pedro Sayum. Já esteve nessa casa, já esteve na prefeitura. Então, esse é um reconhecimento dele para com o presidente e com os vereadores dessa casa. Então, desde já, meu amigo Pedro, já mando um abraço para ele. Será concedido no dia 16. Então, a gente vamos estar aqui homenageando ele. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Na verdade, no início da sessão foi lido, né, o ofício que ele encaminhou a esta casa, agradecendo a Vossa Excelência, né, pela lembrança e concessão do título benemérito a ele, pela votação dos 23 vereadores favoráveis à concessão do título. Passo a palavra à secretária para a leitura dos projetos em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 058 de 2019 do vereador Jean Carlos, que dá nome de vereadora Vilma Rodrigues à área pública municipal na praça situada entre as ruas Maurício Veloso, Edna Faria, Leontina Alves e Avenida Somerville, no residencial Somerville.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Em primeira votação... emenda, né? Projeto de emenda de lei ordinária... não. Da Lei Orgânica do Município, 079, do vereador Jean Carlos, e da nova redação, inciso 4º, do artigo 54 da Lei Orgânica do Município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças foram favoráveis ao projeto, entretanto, a pedido de vista do vereador Fernando Paiva, presidente.
Vistas concedidas ao vereador Fernando Paiva. Palavra com a secretária para a leitura de moções.
Moção de apelo do vereador Pastor Elias ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, Coronel PM Renato Brum dos Santos, e ao comandante do Batalhão de Polícia Militar Fazendário, Tenente-Coronel PM Denilson de Araújo Brito, solicitando atenção ao pedido de sugestão para que as blitzes fazendárias não sejam realizadas nas entradas dos viadutos da cidade de Anápolis. Moção de aplauso do vereador Lélio Alvarenga ao doutor Olegário Idemburgo da Silva Rocha Vidal, por sua dedicação, presteza e disposição extraordinária no exercício da medicina. E moção de pesar do vereador Pedro Mariano. Pesar pelo falecimento do senhor João Moreira dos Santos, que foi ocorrido no dia 1º de abril deste ano.
As moções lidas estão em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda, na sequência, Pedro Mariano.
Discutindo, seu presidente.
Eu acho que...
cadê o João Feitosa?
Olha, eu sugiro que nós continuemos, que a sessão está sendo gravada, de toda forma. Maurão, por gentileza. Está sendo gravada a sessão.
Olá, pastor Valdir Selg.
Vamos continuar a sessão, que ela está sendo gravada e a gente já está na ordem do dia. Vamos discutir as moções. Com a palavra, Luizinho.
Presidente, eu quero discutir em relação a essa moção aí, das blitzing, que foi enviada pelo pastor Elias. A essa moção aí, cumprimento o pastor Elias mais uma vez, pastor, que é um guerreiro aqui também em relação a esse assunto dessas blitzing, assim como toda essa casa. Quando nós falamos aqui que o órgão gestor de trânsito no município é a CMTT, e acho que precisa, além do envolvimento que essa casa está tendo, envolvimento que a imprensa está tendo também em relação a isso, mas eu acho que a CMTT precisaria se envolver mais. Afinal de contas, quem determina aonde se pode fazer bloqueio das vias em relação à circulação do trânsito aqui na cidade de Anápolis é a CMTT. E parece que a CMTT sequer está sendo avisada dos horários e dos locais dessa blitz. Eu acho que ela tem lá todo um departamento jurídico que ela pode se impor perante esse pessoal, exigindo explicações, exigindo satisfações, exigindo uma participação efetiva da CMTT em relação a esses bloqueios, principalmente em relação aos locais, em relação aos horários, porque a CMTT, ela é a que tem condição de fazer toda uma análise do impacto que isso vai causar no trânsito da cidade de Anápolis. Quando você fecha o viaduto ali do Recanto do Sol, você vai impactar todo o trânsito dessa região aqui, até no Daia. Então, é um absurdo. Então, eu acho que, além da gente realmente ter que tomar providências em relação a isso, porque é o que nós falamos aqui, o que que o trabalhador que está ali com seu documento totalmente em dia, que paga seus impostos em dia, o que que ele tem a ver? Ele vai perder ali 50 minutos, vai ser prejudicado lá no seu emprego, e ele está em dia ali com seus impostos, com as suas obrigações. Ele não pode ser prejudicado. Então, eu acho que precisa do envolvimento maior da CMTT para que ela determine. Pode ser combinado, mas falou, ó, nesse local aqui nós não podemos fazer. Então, fica aqui o nosso apelo para que a CMTT se envolva mais e ela que possa dar o direcionamento como que vão ser organizadas essas blitz, uma vez que o Estado realmente tem a prerrogativa de fazer as blitz, mas que a CMTT possa estar acompanhando para não prejudicar tanto aqui a nossa cidade. Obrigado, deu a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Também discutindo, senhor presidente.
Senhor presidente, discutindo também.
Senhor presidente, eu trago essa moção no dia de hoje aqui sobre o falecimento do senhor João Moreira Santos, que faleceu ontem, morava na Santa Cecília, mas foi um grande morador ali na Vila Mariana, Paraíso. Foi ex-presidente de associação de morador. Naquela época, os presidentes de associação de morador era sempre mais atendido os pedidos deles, né? E ele foi um que lutou muito ali pela iluminação na região. A água também, tratada, que não tinha. Era uma das bandeiras que carregava ali com o seu comércio, atendendo o povo mais simples. Ele e a dona Nessi, a esposa dele. Pessoas humanitárias mesmo. Pessoas que acreditaram naquela região, naquela época. Investiu no comércio ali. Inclusive, hoje, um dos genros dele é dono do maior posto de gasolina na cidade, que é o Posto Paraíso. E teve investimento de comércio, e ele deixou um comércio ali na Santa Cecília. E é uma pessoa que eu estou aqui colocando, fazendo essa homenagem, já não queria fazer, mas faz, por respeito, que foi a pessoa dele naquela região. Como presidente de associação, que ele tanto lutou para aquela região. E muitas as coisas aconteceram devido à reivindicação dele junto com aquela população, quando naquele momento, não muito tempo, não tinha um vereador ali eleito naquela região. Então aqui fica os meus sinceros pesar da morte do senhor João Moreira Santos. E pela família que eu tenho tanto respeito, por aquela família, a família tradicional, como ali no São Joaquim também, os irmãos da dona Nessi, o senhor Tarciso, e também um dos maiores investidores naquela região. Então fica aqui meu prezado pela família do senhor João, principalmente a viúva fica dona Nessi. Senhor presidente, é isso que tem que falar e peço aos novos que votem a favor dessa moção de prezar.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Ainda na discussão das moções, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, é a respeito dessa moção das blitz. Recebi aqui do reitor, doutor Carlos Mendes, muitos alunos que vêm da cidade vizinha perderam prova, perderam a oportunidade de apresentar os seus trabalhos, porque não conseguiram chegar na faculdade no horário certo. 53 minutos eu fiquei enrolado lá na Brita. Imagina o que que esse povo não passou ali. É muito triste. É muito triste. O ano passado, o senhor lembra, eles vieram aqui, nós fizemos uma moção de repúdio, o mesmo comandante hoje que é meu amigo, mas eu espero que o coronel Denilson tenha consciência juntamente com o comandante geral. Ninguém é contra as Britas, não, mas é a forma e o local onde esse povo estão fazendo. Nosso povo está sofrendo, presidente. Então é por isso que nós trouxemos aqui essa moção de apelo. E cremos que Anápolis vai sair dessa situação que está enfrentando. Trevo do Recanto do Sol, Ayrton Senna, Trevo do Daia. Não é local para fazer essas brigas. Ninguém é contra. Mas nesse local nós somos contra sim. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Ainda na discussão, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu acho que todo mundo está em apoio a essa moção do pastor Elias. A importância e a falta de respeito até com o nosso prefeito Roberto. O nosso prefeito Roberto Naves tem que fazer uma moção contra umas atitudes dessa, né? Com certeza o nosso prefeito Roberto Naves não foi comunicado isso aí. Está parecendo que aqui em Anápolis não tem prefeito. O governo do estado não está respeitando o nosso prefeito. Aqui tem prefeito, tem administração e tem vereador. Então a falta de respeito é muito grande. Eu acho que as brigas têm que acontecer com frequência, com certeza, mas dessa maneira, no horário de expediente, horário de início de trabalho, é super complicado, aulas e tudo mais, né? Então, o Luiz Lacerda tem razão, o CMTT tem que ser comunicado, mas não tem lógica o CMTT não participar das brigas em Anápolis. Eles chegam aqui e mandam, faz o que quer, mas só porque é PM, mas nós também pagamos imposto. Eles são funcionários públicos, eles têm que respeitar. Os PMs, a PM tem que respeitar o povo de Anápolis, eles nunca respeitou. Mas eu acho que agora, daqui para frente, vai ter que respeitar sim e com mais frequência. Esse respeito é mútuo, então nós respeitamos eles, tem que respeitar a gente. Isso é falta de respeito. O Estado está precisando de arrecadar? Está sim. Tem gente atrasada? Tem sim, mas eu acho que essa convivência harmônica é muito melhor do que a gente estar nesse desespero aí de querer arrecadar e prejudicar a população em si. A cidade de Anápolis é a que mais arrecada imposto para o Estado. Não precisa desse desespero. Eu tenho certeza que eles não vão fechar em Anguera, lá em Goiânia, para fazer brites. E aqui em Anápolis eles fecham em qualquer lugar. Em outras cidades eles não fazem isso. Lá em Rio Verde, eu tenho uma menina minha que faz faculdade lá, eles não fazem esse tipo de coisa lá em Rio Verde. Sempre estou lá, não fazem essas coisas. Por que que Anápolis tem que fazer? Só Anápolis que tem que ser assim. Então eu acho que falta respeito, falta dignidade aos policiais com a nossa cidade. Principalmente o comandante, né? Que isso aí é o comandante, não são os policiais. Ele é que dizia, ele vem de cima para dizer que a coisa vem descendo de lá para cá. Então, eu também só queria deixar uma moção aqui à nossa querida Geli. Eu acho que se fosse na época do PT, essa azul da Geli seria vermelho, com certeza. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, na discussão, vereador Maurão.
Eu vou falar o uso da palavra do novo vereador Luiz Santos Lacerda, viu, Luiz? Plena razão. Quem normatiza o trânsito em Anápolis chama CMTT. Ela não é uma secretaria. Ela é uma autarquia. Eu não sabia que o presidente é professor de português, não? Lembrei. Eu falo a linguagem do povo, que o povo sabe que o Mourão fala. Entendeu? Vassoura, eu falo vassoura. Terreno baldio, eu falo vadia. E o trem vai. Então ninguém aqui está apto para me corrigir meu português, não, tá bom? Eu falo a linguagem do povo, que o povo gosta. Então, voltando à discussão aqui na tribuna, eu quero dizer que o CMTT é que manda no trânsito de Anápolis. É uma autarquia, não é secretaria. Luiz Lacerda está coberto de razão. Por quê? Quando essa turma vem de Goiânia, quer saber isso aí, não é policial daqui não, o Paulo de Lima. É de fora, vem tudo de Goiânia. Eles fazem o quê? Vem aqui porque se tiver um colega ali que tiver um policial e deixa passar. Então já traz a turma de Goiânia para arrecadar dinheiro na cidade. A Cefaz, né? Uma lambança que eles fazem aí. E eles não sabem nem onde é a Avenida Brasil. Então eles pegam as melhores vias que tumultuam o trânsito e colocam aqueles cavaletes ali para os caras ficarem igual formigueiro, não sabem para onde vai. Então eu acho que tinha que pedir ordem a companhia municipal de transporte. Falei bonito, senhor presidente? Então é isso, está certinho. É a companhia de trânsito que tem que falar. Ó, não pode aceitar abrir isso naquele local, não. Tem que ser no outro local. Nós temos que conversar com o nosso diretor de CMTT, o meu amigo Fernando, que já passou por essa casa, que fez um belo trabalho, dois mandatos, conviveu nessa casa aqui, 8 anos, que para pegar, pra dar um puxão de orelha nessa polícia militar aí. Eles estão certos de fazer brites. Volto a frisar e falei várias vezes. Sou a favor de brites, sim, Alfredo Andim. Mas no local certo e o local adequado. E quem manda no trânsito de Anápolis é a CMTT. Pronto, só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Anápolis precisa de tantas dessas cidades, né? Estamos precisando de resolver o problema do hospital de urgência, questão da Saneal, questão da luz. E o que o governo nos oferece são essas blitz aqui fora de época, fora de local, trazendo esse transtorno para as pessoas que trabalham, né? Nosso governo podia, ao invés de trazer essas brisas, trazer os recursos que a cidade de Anápolis está precisando. Vim cá fazer uma visita aqui à cidade de Anápolis, depois das eleições, parece que ele não teve oportunidade de estar aqui agradecendo a cidade de Anápolis, que deu uma grande votação para ele. Então o governador podia olhar um pouquinho com mais carinho para a cidade de Anápolis, né? O ano passado, quando ainda estava em debate aqui intenso sobre essas blitz, o vereador Lélio Alvarenga tinha protocolado nesta casa um requerimento que quando tivesse essas blitz, pastor Elias, fosse uma blitz de verdade, né? Averiguasse questão de armamento, de drogas, porque hoje a blitz, na verdade, é só com interesse financeiro, só para arrecadar, mais nada. Então, que blitz é essa? Então, na verdade, não favorece a população. Pelo contrário, atrapalha a população. Então, que nós possamos aí ter, por parte do governo, um pouquinho mais de atenção, de carinho com a cidade de Anápolis e dizer mais uma vez que a população tem sofrido, mas essa casa tem cobrado. Às vezes, os resultados não vêm, não por questão de omissão desta casa, mas sim por questão de não cumprimento dos apelos feitos aqui a esta casa legislativa em favor da população anapolina. E a segunda moção também, senhor presidente, a respeito do doutor Olegário, já tinha falado ontem, por grande atitude e grande coração, grande profissional que nós temos na cidade de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na verdade, toda homenagem que fizer para o doutor Olegário é pouca, né? Excelente médico, excelente humanista, tem feito um grande trabalho aí, né, na medicina aí no município. Tem ajudado e muito a saúde de Anapolina. É verdade. Na sequência, vereador João Feitosa, ainda nas discussões das moções.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o nobre vereador Nélio pela homenagem ao doutor Olegário. Como vossa excelência mesmo disse, presidente, toda homenagem que vier para aquele homem íntegro, de coração bom, é pouco. Então, parabéns, Nélio. Da mesma forma, parabenizo as outras moções do Pedro Mariano, também pastor Elias, e dizer que essa condição que a polícia está fazendo, é que faça, pode ser feito no mesmo lugar, mas em horas não apropriada, não desapropriada como é pastor Elias, é num gargalo onde as pessoas saem para trabalhar, onde as pessoas estão, né, correndo, né, porque a hora passa muito rápido, a pessoa levanta de madrugada e vai para o trabalho e ainda chega atrasado, né, e aí depara com a blitz daquela. E eu vou contra o nobre líder quando ele diz que eles não sabem. Sabe sim, líder. Sabe, nobre vereador, eles sabem. Eles já vêm tudo amontado aonde tem um fluxo maior de gente, que é para fazer o que eles estão fazendo. Infelizmente, é uma situação que eu acredito que o nobre, o excelentíssimo governador Ronaldo Caiado, que eu acredito nele, pelo menos tem posição, tem um pulso firme e uma pessoa que vai melhorar, sim, o estado de Goiás. Acredito nele, né? Ele pegou o estado na situação que pegou, que deixaram para ele arrebentado, como Celg, como Saneago. Eu acredito que ele vai, sim, fazer uma reviravolta nesse estado e que até no meio do ano vai estar todo mundo aí ficando bem, né? Então, eu só tenho esse repúdio a dizer por parte da polícia, por parte dessa questão que não é apropriada essas blitz na forma que estão fazendo. É isso aí, senhor presidente, boa palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. As moções estão em votação. Vossa Excelência já discutiu, aí eu vou passar a palavra para o senhor pela ordem.
Já discutiu.
O senhor discutiu a moção? Pois é, nós discutimos. Mas é porque o senhor já tinha discutido as moções. Elas estão sendo discutidas. Nós discutimos todas. Mas o senhor tem fala garantida pela liderança do PRP. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para a leitura de requerimentos.
Quer
Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando a CMTT a implantação de lombofaixa na rua PP 2, quadra 1, Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando também a CMTT a implantação de lombofaixa na rua 14, quadra 41, no residencial Vale do Sol, avenida que divide os bairros Vale do Sol e Flor do Cerrado. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando a Secretaria de Meio Ambiente limpeza de lote na rua RF 2, quadra 9, lote 25, no residencial Florença, próximo à Barra São Joaquim. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando a Secretaria de Obras o serviço de tapa-buraco nos endereços rua Henrique Santilo, quadra 15, e rua Divino Pai Eterno, quadra 12, no Jardim Esperança. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando a Secretaria de Obras serviço de reestruturação no Centro de Comercialização e Lazer Alcides José Pereira, na Vila São Jorge. Requerimento do vereador Pastor Elias. Requerendo à Secretaria de Obras o serviço de patrulhamento e cascalhamento em toda a extensão das estradas vicinais nas seguintes regiões: Vale do Piancó, Fazenda Tiririca e Córrego Água Fria, essencialmente a via da linha de transporte escolar número 17, no município de Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias. Solicita à Secretaria de Meio Ambiente poda de árvore na rua Olinda, quadra 39, lote 8, no Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco em toda a extensão dos bairros Campos Elísios, Jardim Vera Cruz, Residencial Gabriela, Residencial Leblon e Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a Secretaria de Meio Ambiente serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão da Vila São Vicente, Residencial do Trabalhador, Residencial São Vicente e Sítios do Recreio Presidente. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do setor residencial Jandaia e bairro Adriana Parque 1, e primeira e segunda etapas. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buraco na rua Décio Pedro, quadra 30, lote 7, e avenida Presidente Castelo Branco, quadra 33, lote 19, no bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do setor residencial Jandaia e Adriana Parque. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão dos bairros Campos Elísio, Jardim Vera Cruz, Residencial Gabriela, Residencial Leblon e Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Teles Júnior. Requerimento à Secretaria de Obras, solicitando a manutenção do poste localizado na Avenida Matador Industrial, quadra 7, lote 2, na Vila Fabril. Requerimento do vereador Teles Júnior, requerendo à Secretaria da Fazenda a desburocratização para solicitação do alvará de funcionamento definitivo. Requerimento do vereador Valdete Fernandes. Solicita a Secretaria de Obras o prolongamento da Avenida Cantor Senhorzinho, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria de Obras, Gerência de Iluminação, a colocação de postes de concreto em toda a extensão da rua Contorno, na divisa dos bairros Polo Centro e Caristolândia. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria de Obras o serviço tapa-buraco na rua Tales Reis, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria de Obras o serviço tapa-buraco na rua Jonas Duarte, no bairro Caristolândia. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à CMTT a revitalização da sinalização existente na Avenida Beira Rio, esquina com a Avenida Brasil Norte. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buraco na rua Sócrates Diniz, no bairro Calistolândia. Solicito ao presidente que faça leitura dos requerimentos de minha autoria.
Requerimento de autoria da secretária vereadora Helena Rosa, que solicita à Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano Municipal o serviço de recuperação de toda a extensão da rua Petrônio Crispim Silva, no setor Bougainville. Ainda requer a vereadora Helena Rosa, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, serviço de iluminação no Parque da Liberdade. E, por fim, requer a vereadora Helena Rosa, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a implantação de iluminação pública na rua Ermelino Leite, bairro Maracanã. Passo a palavra à secretária para a leitura de demais requerimentos.
Em tempo, ainda leio o requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer a Secretaria de Meio Ambiente, serviço de poda de árvore na rua Uruaçu, quadra 23, lote 1, bairro Parque Calistópolis. São esses requerimentos, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, tem vários requerimentos que eu trouxe a esta casa, e inclusive o primeiro em que a nossa colega leu, é a questão do patrulhamento e do encascalhamento das estradas ali na Fazenda Tiririca e ali no Piancó e também destino à Água Fria. Eu estive ali visitando ali no final de semana e os moradores estão sofrendo muito com a questão das estradas. Eu quero pedir encarecidamente ao nosso secretário, ele que tem atendido ao pedido da Câmara Municipal, para que faça o patrulhamento e o encascalhamento daquelas estradas. Só há uma reclamação, senhor presidente, que de outras vezes que eu não sei quem foi a equipe que foram lá, o pessoal deram o cascalho e eles fizeram um serviço muito mal feito. Eles me reclamaram que vão dar o cascalho, mas para fazer um serviço bem feito. E eu quero crer que eles façam agora um patrulhamento e um encascalhamento bem feito nas estradas, visto que os moradores doam um cascalho para ser feito. Então tem que ser feito. Né? Então nós temos que concordar com os moradores, porque eles moram ali, necessitam das estradas. O transporte de aluno que é feito desse lugar lá da Água Fria, Piancó, que vem para a Interlândia estudar, precisa de uma estrada bem arrumada. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui nossas cadeiras aqui, companheiro e amigo Nelson Gomes. Quero dizer, presidente, que pode retirar esse requerimento aí, que a prefeitura aí já atendeu, foi feito antes do requerimento um ofício encaminhado, e agradecer o meio ambiente, na pessoa do nosso colega Jackson Charles, que já executou a poda dessa árvore ali na rua Uruaçu. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva fica prejudicado pelo serviço já ter sido executado. Os requerimentos ainda estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Pela liderança do PRP, meu amigo vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu fui muito contemplado, mas só um negócio da Blitz. Semana passada eu entrei com um requerimento reivindicando direcionado ao seu governador do estado, que faça um refis, como o Jean hoje subiu à tribuna, que a secretária da Fazenda também tem outra opção de arrecadar. Eu acredito que fazer um refis do IPVA no estado de Goiás, diminuindo aí 50% de juros e multa. O PVA que vale R$2.000 em juros e multa, cai para R$1.000. Eu acho que aí acabaria um pouco com essas blitz, que essas blitz são para arrecadar, não são arrecadar arma, nem pessoas que estão aí foragidas da polícia, igual o Léo colocou, muito bem colocado, Léo. Mas ela, a finalidade dela é arrecadar. Inclusive criou-se um batalhão para esse fim. Eu acho que o estado tem mais problema para discutir, que é a segurança. Eu acho que tem outros mecanismos nesse sentido. E que faça isso, que faça um refis, vai diminuir. E outra coisa também, Mauro, parece que o povo de Anápolis não trabalha. Eles acham que o povo de Anápolis não é trabalhador, porque toda semana tem 2, 3 blitz na cidade de Anápolis, Mauro. Estão prejudicando o trabalhador, Mauro. Por quê? Eu vi a colocação do Paulo de Lima, que em Rio Verde não tem esse tanto de blitz. Por que a cidade de Anápolis? Estão chamando nós de maior devedor do estado? Não. Tem outros municípios também que têm esse problema. Certo, Léo? Que faça a blitz 15 dias, pelo menos dá um sossego uma semana. Demonstra que o povo de Anápolis não trabalha, que fica andando de carro para cima e para baixo todo dia. Mas o carro são a maioria ferramenta para a pessoa ir trabalhar. Muitas vezes o carro é um ferramenta do vendedor estar ali visitando seus clientes. É isso. E eu apoio a moção que foi aprovada do Pastor Elias. Parabéns, Pastor Elias. E que os 3 deputados nossos se brigam pela cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Pela liderança, eu vou falar hoje, senhor presidente. Vossa Excelência recebeu uma carta, já foi lida no plenário, a Vossa Excelência leu. Parabenizando aqui o plenário, todos os 23 edis, o ex-vereador e ex-prefeito de nossa cidade, Pedro Fernando Sayum. Foi lido aqui, foi outorgado pela Sacada de Leis, um título benemérito e de autoria do vereador Valder, E eu quero estar presente, viu, Valdé? Que eu vou fazer pelo menos 5 minutos aí, aplaudindo o ex-vereador dessa casa e o ex-prefeito, 2 vezes vereador e 2 vezes prefeito de minha cidade, que eu estimo muito. Eu, na minha vida política, nos 26 anos e poucos meses, eu passei por 11 prefeitos de minha cidade. Eu acho que todos deram a sua contribuição. Mas o prefeito Sayum, ele tem um legado diferenciado dos outros. Pelo estado que pegou essa prefeitura, do então corrupto, meliante, bipolar, pegou a prefeitura desse cidadão, chama Hernando de Paula. Eu quero que ele me processe. Ele não tem moral nenhum para processar ninguém, esse caboclo. Ele que esconde atrás do computador depois das meia-noite, fica falando de político, todos políticos. Você vê os outros votos que ele teve na última eleição. Eu quero que ele me processe, semelhante. Porque eu passei muitos dias na mão desse cidadão, eu, doutor Muriti Escobar. Ele deixou um legado horrível. Por isso que eu tenho que parabenizar o prefeito Fernando Sayum. Porque eu quero falar um pouco da história desse miliante que deixou a cidade arrasada, arrasadíssima, com 4 folhas de pagamento atrasadas. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Quero aqui tocar no assunto, inclusive o vereador Mauro, eu me lembro, eu não era vereador ainda, em 2012. O vereador Mauro foi o relator do Código de Postura. Novo Código de Postura, eu acompanhava bem no rádio, vereador. E eu me lembro bem das discussões sobre esse novo Código de Postura. E lá existe um capítulo no Código de Postura sobre os outdoors. E eu tenho percebido que não está sendo aplicado no nosso município. É preciso uma atenção melhor ali da postura, né? O nosso amigo ali, o Jeremias Vidal, que está à frente da gerência de postura, para dar uma atenção com relação aos outdoors. Eu recebi algumas reclamações, né, com relação à feiura, né, que estão os outdoors, poluição visual, alguns correndo risco de cair. Então é preciso essa atenção, senhor presidente, que o nosso gerente lá, o Jeremias Vidal, ele possa dar uma atenção especial com relação aos outdoors da nossa cidade. E hoje nós temos tecnologias avançadas, os painéis de LED estão aí, então isso traz uma maior segurança. Quem sabe até começar a substituir esses outdoors de madeira por outdoors de alumínio, os painéis de LED, para que a nossa cidade fique mais bonita nesse aspecto aí também. Então eu quero tocar nesse assunto. E um outro assunto, desses últimos 40 segundos, é trazendo aqui, nós apresentamos hoje aqui esse projeto, mas não é um projeto do vereador Ederson, é um projeto da Câmara Municipal e foi inclusive um projeto de campanha para a presidência do nosso presidente Leandro Ribeiro, que é o orçamento impositivo. Então dizer que isso aí já está bem alinhado com o Executivo, já fizemos estudos com o secretário Geraldo Lino, não vai trazer impacto financeiro para o município, porque já é um investimento que o município faz. Então o município já faz esse investimento com esse aporte, porém o vereador agora ele vai ter uma prerrogativa de direcionar esse investimento para uma praça, para uma ponta de rua, às vezes juntar 2, 3, 4 vereadores e fazer uma obra maior em uma região, porém impacto financeiro não vai ter, porque já é um investimento que o município faz nos bairros da nossa cidade. Então, parabenizar o presidente Leandro Ribeiro, foi um compromisso de campanha dele para a mesa diretora, como presidente, e parabenizar todos os vereadores que assinaram esse projeto de lei, que é uma emenda na nossa lei orgânica do município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson, mas se não fosse Vossa Excelência na liderança do Executivo, batendo o martelo todo dia lá com o prefeito, falando que a necessidade da imparcialidade das demandas do Legislativo com o Executivo, nós não teríamos êxito nessa matéria. Parabéns também a Vossa Excelência por também comprar essa luta.
Senhor presidente, discutindo isso também, quero parabenizar a Vossa Excelência, que é uma bandeira, e do líder também, pastor Éder. Outras condições também, que é por todos os 23, não tem bancada, não tem a oposição, não, mas sim contemplando todos os 23 vereadores nessa casa. E isso é muito bonito, muito justo. Eu acho que é a primeira vez que acontece isso e vai ser bom. E o líder nessa casa deu uma sugestão, talvez a gente possa unir com 1 ou 2 vereadores para fazer uma maior obra que vai beneficiar a população naquele local quanto necessita. Parabéns, presidente. Parabéns, pastor Éder, líder. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano, vereador Ederson. Pela liderança do PTB, correligionário, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Leandro.
Eu também quero me dirigir mais diretamente à fiscalização de posturas. Nós sabemos o trabalho que vem sendo feito, os esforços por parte da fiscalização de postura, do pastor Jeremias, mas é preciso cobrar uma atuação mais enérgica da fiscalização de postura, sobretudo no que diz respeito, vereador Elias, à questão das calçadas da cidade. A cada dia que passa, as avenidas as principais, o centro da cidade, está sobrecarregada a questão da acessibilidade ali, né? Eu tenho visto tantos projetos relacionados à acessibilidade, a garantir facilidade para aqueles que possuem mobilidade reduzida, mas você anda nas ruas, infelizmente, muitos, né, não têm consciência, as calçadas tomadas por veículos, por equipamentos, mobiliários, às vezes até por mobiliário de determinado estabelecimento, porque existe uma regra, um limite para se pôr à exposição de determinada mercadoria. Agora, não pode obstruir, vereador Valdete, toda a passagem do pedestre. Olha, eu tenho visto ali na 24 de agosto que está um trânsito caótico, Paulo de Lima. Você deve saber, próximo ao Colégio Militar, e aí para gravar mais, alguns locais tomam conta a calçada que já é de 5 metros, mas não basta usar 1,5 metro, 2, não, tem que usar os 5. Então a fiscalização de postura precisa agir, porque monta-se um núcleo de fiscais para que diariamente pegue uma região. Jundiaí, Centro, Jaiara, Pedro Ludovico, inclusive também, vereador Pedro Mariano. Porque a população fica refém num trânsito difícil, conturbado, congestionado, de ter que, às vezes, o pedestre utilizar a via, né, pública, porque as calçadas estão, infelizmente, em muitos locais, tomadas, obstruídas. Então, eu vi que houve projetos interessantes, como o do vereador Uedes, em relação às mobilidades, a da Eline, mas só porque lei tem muita. Agora, o Código de Postura tem uma série de dispositivos que estão passando aí desapercebidos. Então, nós precisamos cobrar do Executivo, da parte da fiscalização de postura, uma atuação mais efetiva. Não é sair botando a Deus dará ninguém, mas, sobretudo, conscientizar e proporcionaria a acessibilidade e o uso das calçadas corretas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Giancarlo. Não havendo mais a ser tratado na ordem do dia, encerro a ordem do dia e abro o espaço das comunicações. Já inscrito o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Comunicando, né, que amanhã haverá a abertura da Conferência Municipal de Saúde, o SESC do Jundiaí, próximo à Santa Casa, ali na Santos Dumont. E também confirmar com os nobres pares, passado pelo nosso presidente agora de manhã, presidente Leandro Ribeiro, que a reunião que a gente vai ter lá na Secretaria Estadual de Saúde, que estava marcada para quinta-feira, ficou marcado para sexta-feira, às 8 horas, da Secretaria Estadual de Saúde. Então, as pessoas que vão estar presentes nesta reunião e possam estar atentas à nova data, confirmada hoje pelo presidente Leandro Ribeiro, para na próxima sexta-feira, agora às 8 horas, estarmos lá na Secretaria Estadual de Saúde para falarmos com o senhor secretário a respeito dos problemas de saúde aqui do município de Anápolis. Então, na verdade, é só para fazer essas informações aos nobres pares. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio. Ainda nas comunicações, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui convidar todos os vereadores, todos os colegas desta casa, aqueles que puderem estar lá, na sessão solene dos 72 anos, aí da Associação Educativa Evangélica. Gostaria muito que o senhor estivesse presente, mas devido à sua necessidade de fazer exame, o senhor não vai poder estar, né? Fiquei triste. Mas espero que esteja os outros colegas que puderem estar com a gente ali, vai ser muito bom. E quero também ainda, pelas comunicações, senhor presidente, dizer a toda a população de Anápolis que, a pedido do nosso amigo presidente da ASPA, o senhor Reamilton, hoje às 19 horas estará saindo ali da praça do Parque Ipiranga, um passeio ciclístico, né, contra o preconceito na questão do autismo. Então fiquem todos convidados, é um trabalho muito benigno que eles estão fazendo aqui na cidade de Anápolis e nós fazemos parte deste trabalho. Obrigado e boa palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Só informando a Vossa Excelência, pastor, que a vereadora Helena Rosa estará representando a mesa diretora lá na União Evangélica hoje, em comemoração aos 72 anos daquela instituição, que muito contribui para o município de Anápolis. Eu tinha agendado um procedimento, né, de saúde, infelizmente não vou poder estar presente, mas a vereadora Helena estará representando a mesa diretora. É, reafirmando aqui o convite aos nobres pares, que na sexta-feira, às 8 da manhã, na Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, nós seremos recebidos pelo então secretário de Saúde para tratarmos as demandas aqui da Santa Casa, do Hospital do Ana, da FAS, enfim, todas as demandas necessárias para a gente trazer melhorias aqui para a nossa cidade, nosso município, inclusive o Hospital do Câncer também. Certo? Ainda o espaço das comunicações está em aberto. Sem mais nada a ser tratado, declaro sobre a proteção de Deus encerrada essa presente sessão e convoco outra para o dia 3 de abril, amanhã, quarta-feira, em horário regimental.